Estamos nesse esforço e foi por isso que em maio passado, na visita do Presidente Zelensky, foi possível, entre o Presidente Zelensky e o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, ser assinado um acordo de cooperação por 10 anos. Somos parceiros e firmamos e firmamos esse apoio contínuo. A segunda palavra é à comunidade ucraniana. Dizer-vos, àqueles que estão em Portugal, dizer-vos, em primeiro lugar, são bem-vindos em Portugal. Foram antes, são hoje e serão no futuro. Não apenas porque precisavam, porque a situação a que foram expostos na vossa terra, no vosso país, na vossa pátria, foi inaceitável, terrível, aterrorizante. Não apenas porque precisavam, mas porque também, desde que cá estão, merecem. Têm tido um comportamento enquanto comunidade, uma integração na comunidade nacional exemplar. Na forma como se dedicam e se esforçam a aprender a língua, a estudar nas escolas, a participar com o trabalho nas nossas empresas, a lançar as próprias empresas, a respeitar os valores constitucionais da República Portuguesa. Muito obrigado pelo exemplo de boa integração que têm dado ao país. Também por isso, mas porque merecem, queremos garantir aqui a contínua proteção e a contínua proteção não apenas do direito a estar, mas também de apoios àqueles que estão em situação de necessidade. Por último, a palavra e a última mensagem para o mundo, para confirmar e garantir que Portugal é e continuará a ser comprometido com o valor da soberania nacional e da integridade territorial, com o valor da segurança lá fora e cá dentro, mas também com o humanismo de acolher e apoiar quem precisa, quem foge de guerras, quem foge de perseguição política e quem foge de catástrofes humanitárias. Por isso, senhoras e senhores deputados, peço ao Parlamento que aprove esta alteração e a aprove rapidamente, se possível, porque precisamos dela a partir de março. Que o faça em nome da comunidade ucraniana, dos 54 mil que vieram desde 2022, incluindo no ano passado, dos quais 14 mil crianças e jovens e 37 mil mulheres. Precisam e merecem o nosso apoio. São bem-vindos e nós estendemos e mantemos o nosso apoio, a nossa ajuda, a nossa solidariedade à luta, ao esforço e à defesa de valores comuns e da humanidade que estão a representar. Muito obrigado.
O Sr. Ministro tem dois pedidos de esclarecimento, respondem em conjunto. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS-PP, para o primeiro. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Começo também por cumprimentar a embaixadora da Ucrânia aqui presente pelo vosso esforço heroico contra a brutal agressão russa contra a Ucrânia e contra o vosso povo. O CDS e a esmagadora maioria deste Parlamento, com a vergonhosa exceção dos marxistas portugueses, está com a Ucrânia, está com os ucranianos, está com o vosso país contra a agressão brutal da Rússia. E estaremos hoje e estaremos até ao fim com o povo ucraniano. Esta proposta do Governo visa dar seguimento à decisão do Conselho da União Europeia de responder à gravidade da situação humanitária que resultou da brutal agressão russa à Ucrânia. E desde o conflito é importante dizê-lo que Portugal tem mostrado estar à altura do seu dever humanitário de proteger todos aqueles que fogem da guerra. E Portugal tem que continuar a ser um porto seguro de todos aqueles, designadamente dos ucranianos, que fogem da guerra. E por isso esta iniciativa, na perspectiva do CDS, não é apenas uma iniciativa técnica ou jurídica, é acima de tudo
tudo e sobretudo um compromisso com a dignidade humana. Um sinal que o nosso país não vira as costas àqueles que enfrentam circunstâncias dramáticas e que não podem, no curto prazo, regressar às suas casas. E por isso gostava de lhe fazer três perguntas, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, qual é a estimativa do número de pessoas abrangidas por esta prorrogação? Em segundo lugar, tendo em conta que a proposta permite prorrogações para além dos limites atuais, o Governo prevê implementar mecanismos de avaliação periódica do impacto desta medida? E em terceiro lugar, quais os cenários que o Governo antecipa para que estas pessoas, quando for decretado o fim da proteção temporária? Estão a ser considerados mecanismos que assegurem uma transição justa e que garantam a continuidade?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eliseu Neves, chega. 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. De acordo com a proposta de lei e da necessidade de alterar a prorrogação da proteção temporária às pessoas deslocadas, concordamos única e simplesmente em conformidade com a exposição de motivos às pessoas deslocadas da Ucrânia. O que não podemos concordar é que a presente lei, no seu objeto, permita abrir portas a qualquer fluxo maciço de pessoas deslocadas de países terceiros com o simples motivo de que as mesmas estejam impossibilitadas de regressar em curto prazo ao seu país de origem. Senhor Ministro, o Governo deve calcular especificamente em que condições é que esta lei permite a proteção e o acolhimento de pessoas que efetivamente fujam de uma guerra. A questão não se prende assim pela denegação de apoio àqueles que carecem efetivamente de asilo em virtude de sujeição, no país de origem, ambientes de guerra manifestamente hostis. Também por isso, evidentemente, carenciados e merecedores de todo o auxílio, conforme consagrado nos artigos 18 e 19 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Mas tão só aqueles que, ao contrário, recorrerão ao presente mecanismo legal e a outros já existentes, instrumentalizando-o, porque o único e verdadeiro motivo subjacente ao pedido de asilo se traduz na vontade de entrar em Portugal e não na União Europeia. Senhor Ministro, o que nós queremos ver respondido pelo Governo é de que forma vai alterar ou corrigir o que se tem verificado no uso e abuso de pedidos de asilo por parte de cidadãos de várias partes do mundo que têm obtido o visto europeu e que, durante o tempo de permanência em Portugal, têm sido sustentados através da Segurança Social com as nossas contribuições e os nossos impostos. Valores estes pagos por quem trabalha e contribui, apesar das dificuldades, no sustento da sua família. Obrigado.
Sr. Ministro, tem 1 minuto e 49, se faz favor, para responder.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Deputado Paulo Núncio, agradeço a sua preocupação e, aliás, a partilha dessa condenação veemente e intransigente da agressão da Federação Russa à Ucrânia e a disponibilidade também firme de continuarmos juntos a apoiar a Ucrânia, o povo ucraniano, nessa luta difícil, mas que é uma luta por todos nós. As fronteiras e a existência da nossa liberdade, da nossa paz e da nossa segurança travam-se nas fronteiras da Ucrânia, não se travam apenas nas nossas fronteiras e, portanto, temos um dever de os proteger, de os ajudar a proteger cá e lá. Relativamente às perguntas que me faz, quantas pessoas estão abrangidas, aqueles que estão com este regime atualmente, que são 54 mil, noto, dos quais 14 mil jovens e crianças, 37 mil são mulheres, efetivamente a fugirem de uma agressão bárbara. Quanto à avaliação periódica, sim, ela é feita no plano europeu e ela é feita também no plano nacional. As nossas prorrogações têm sido por períodos cerca de ou um ano ou 6 meses. Relativamente ao fim do período, as discussões devem ser tomadas ao nível europeu, conjugadamente,
entre combinação de enraizamento local e decisões voluntárias de regresso. Senhor Deputado Eliseu Neves, eu creio que está a falar de outra coisa. Este regime só se aplica à proteção temporária em situações declaradas pelo Conselho da União Europeia. Não se aplica ao regime de asilo. Isso é uma outra coisa diferente. Mas já agora, Senhor Deputado, pegue lá nos números e largue os fantasmas das redes sociais que parecem perseguir com notícias falsas. Em Portugal há 5.400 requerentes de asilo. Isso está muito longe de ser massivo. Há mais de 1 milhão de...
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Paulo Moaes, do LIVRE, dispõe de 4 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Senhor Presidente, permita-me que cumprimente também a Senhora Embaixadora da Ucrânia, prestando a nossa solidariedade, o nosso apoio também à luta do povo ucraniano, uma luta pela liberdade, pela autodeterminação dos povos, contra qualquer forma de imperialismo e pelos valores democráticos. A ativação da proteção temporária para pessoas deslocadas constituiu um marco fundamental da resposta da União Europeia à invasão da Ucrânia pela Rússia e foi uma importante medida de emergência para assegurar a proteção de pessoas deslocadas pelo conflito. A União Europeia demonstrou que, com vontade política, é possível responder de uma forma eficaz a um grande número de chegadas com dignidade, com direitos, com solidariedade. Decorridos 3 anos da invasão, a guerra perdura e com ela perduram as deslocações forçadas dentro e fora do território ucraniano, multiplicam-se as vítimas e a destruição. É por isso essencial reafirmar o compromisso com a proteção das pessoas deslocadas por este conflito, um compromisso que deve centrar-se nas suas necessidades e dar-lhes a estabilidade e segurança que a guerra lhes tirou. Prolongar a proteção temporária até março de 2026 é um passo importante nesse caminho, mas não chega. Por um lado, é necessário assegurar os direitos das pessoas deslocadas, por outro lado, que se trabalhe em soluções de longo prazo. É por isso que o LIVRE traz hoje a debate um projeto de resolução focado no presente e no futuro. 3 anos da ativação da proteção temporária continuam a registar-se dificuldades no acesso por parte das pessoas deslocadas aos documentos a que têm direito, uma preocupação que tem sido manifestada pela sociedade civil, pela Ordem dos Advogados e pela própria Provedora de Justiça. Como todos sabemos, sem documentos é difícil aceder a serviços, sentirmos-nos seguros, ser parte integral de uma comunidade. Das autoridades devemos exigir que identifiquem estes problemas e os resolvam de forma célere. Como já disse, passaram 3 anos da invasão da Ucrânia e, apesar de todos esperarmos que este conflito se possa resolver o mais depressa possível, a verdade é que temos que também equacionar a possibilidade dele se continuar a estender e, por isso, ir além daquelas que são as respostas de emergência. E, neste sentido, Portugal deve fazer tudo para que, tanto internamente como no âmbito da União Europeia, sejam identificadas e implementadas soluções que permitam às pessoas deslocadas pelo conflito restabelecer integralmente as suas vidas. Fazê-lo exige escutar as necessidades e preocupações das pessoas deslocadas e disponibilizar-lhes diversas alternativas, como, por exemplo, o acesso ao sistema de asilo, a regularização através das vias já existentes na lei de imigração, vias específicas de regularização e apoio ao retorno voluntário, sempre com dignidade, com direitos, com solidariedade. Obrigado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal, 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, e permitam-me um cumprimento muito especial à Sra. Embaixadora da Ucrânia. Hoje, neste hemiciclo, debatemos algo que transcende políticas, ideologias e divisões partidárias. Falamos de seres humanos, falamos de pessoas que, no momento de desespero, não tiveram outra escolha senão abandonar os seus lares, as suas vidas profissionais e escolares,
e, por vezes, as suas famílias para procurar proteção num país que respeita a dignidade humana e os valores da liberdade. Neste caso em específico, estamos a falar